Louvado seja Deus. Abra a sua palavra do Senhor. Salmo 23. Quem nunca ouviu o Salmo 23? Todos, né? Quase todos já ouviram. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Como eu faço sempre, tem uma pergunta aqui. O senhor é teu pastor? É uma pergunta, né? Será que realmente o senhor é nosso pastor? Então, no decorrer dessa mensagem que o senhor colocou no meu coração, nós vamos sanar essas dúvidas que muitas das vezes nascem no nosso coração, no nosso entendimento, nas nossas dúvidas, nos nossos problemas. Esse é um salmo de Davi, certamente ele escreveu esse salmo quando estava cercado à noite por tropas inimigas, né? Davi passou por muitos problemas, mas confiava no Senhor. Eventualmente, nós sabemos que algumas das vezes que Davi não orava para ir para uma guerra, ele perdia a guerra. Todas as vezes que ele conseguia uma grande vitória ou uma vitória, ele orava, ele pedia ao Senhor como vou, quando vou e como vou. Então nós temos aí o Davi como um grande exemplo para muitas coisas, para algumas coisas também que Davi fez, que também serve até de exemplo. Mesmo as coisas ruins servem de exemplo para nós não praticarmos, não é isso? Quase tudo que Davi fazia, ele consultava a Deus. Ele tinha fé de que Deus ia guiá-lo. Vamos dizer que naquela época de Davi ainda não existia Jesus, tá? Existia, mas não no seu todo. O que que acontecia com Davi? Ele não perdia batalha nenhuma quando consultava a Deus, exceto quando ele confiava nele próprio. Assim como nós, eventualmente, até esquecemos de perguntar a Deus, ou de consultar a Deus, ou de se lembrar que Deus existe. E muitas das vezes a gente consegue, até pela misericórdia do Senhor, como diz a palavra, a gente consegue a nossa vitória. Mas muitas das vezes a gente esquece que o grande auxiliar nosso, o grande ajudador, o nosso esteio forte é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Quando dizemos que Deus é o nosso pastor, temos que confiar cegamente. Tem uma pessoa que eu amo muito, que diz assim, poxa, eu não entendo vocês crentes. Ora, canta louvor, está na igreja, mas quando a coisa aperta, fica desesperado. É uma coisa até humana, vamos chamar assim, né? Não tem como as pessoas, principalmente aquele que não tem uma comunhão um pouco mais frequente com o Senhor, bate essa dúvida, bate essa preocupação, mas nós temos que ter essa convicção sempre, sempre. Quem vai me ajudar nas minhas horas fáceis? Ah, Deus aí, Deus está aí. O Senhor é Deus, o Senhor é meu pastor. Vamos ali tomar uma Coca-Cola, comer um churrasco na esquina. Deus é meu pastor. O quê? Estou bem de vida, salário é bom, sou bem casado, tenho filhos maravilhosos. Ah, o Senhor é meu pastor. E quando a corda aperta, que a gente dá uma balançada, será que o Senhor é nosso pastor? Será que é em tudo? Tem aqui no final, nós vamos ver uma das coisas que eu considerei mais sérias. Ainda não está na hora de falar por que isso surgiu. Amém? O que pode me faltar? que Deus não possa fazer. Nós viemos ao longo, da história da Bíblia, antigamente via-se mais milagres. Milagres eram narrados, coisas aconteciam, povos todos eram abençoados, outros não eram abençoados. E hoje, será que hoje o povo não está acreditando tanto nessas coisas? Será que hoje a gente só confia num pedacinho do Senhor? Ele diz no Salmo, no versículo 2, o Senhor me fez repousar em pastos verdejantes. Bom, não há... O que é um pasto verdejante? É uma, aquela coisa bonita, limpinho, né? Nada que atrapalhe a nossa vida. Esse pasto verdejante aqui com o nosso aqui é o ano do descanso, repousa, descanso. Se Deus nos faz repousar em pastos verdejantes, é descanso. Descansar no Senhor, descansar na sua presença, descansar de que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, apesar das dificuldades que possamos ter. É nessa confiança que tem que permanecer. Porque existe uma coisa que nós eventualmente esquecemos, só para ficar curioso, no finalzinho. É acreditar e esperar. E muita coisa depende de nós. Eu não diria muita coisa, não. Acho que quase tudo depende de nós, que a gente... Nós somos humanos, a grande verdade é essa. É acreditando sempre de que o Senhor realmente é o nosso pastor. Essa mensagem nasceu com esse título, Senhor é nosso pastor? É uma pergunta. Pergunta para nós fazermos nas horas mais gostosas da vida, nas horas mais felizes da vida, mas é para se lembrar também nas horas difíceis da vida. Esse é o âmago da mensagem de hoje. Em todas as horas o Senhor é o nosso pastor. Hoje eu estava quando eu tenho aqui uma pessoa, falou que o rapaz se desviou, porque o fulano criou-se um problema e ele saiu da igreja. Quem quer sair da igreja arranja um problema. Quem quer abandonar o Senhor vai arrumar um problema, vai arranjar uma desculpa. Vai arranjar um jeitinho para sair para todo mundo. Ah, o culpado foi o pastor Daniel. O culpado foi o pastor Márcio. O culpado foi o pastor Forte. Sabe aquela irmãzinha? Sai de lá que eu não ia com a cara dela. Nesse momento a gente esquece que o Senhor é o nosso pastor. E que esse pasto verdejante está da casa do Senhor, nós estarmos aqui nesse lugar maravilhoso, dependendo exclusivamente do Senhor. Tem um irmão que é muito... Nós esquecemos, não paramos nele ultimamente. Marquinho do Engenho Novo. Ele era todo tortinho. Para calçar meia, ele tinha um pauzinho com... um cabo de vassoura com um prego para poder calçar a meia. Todo, morava no pior barraco mais alto do morro, do Jacarí, do Macaco. E ele foi cada vez piorando mais e mais até o ponto de ficar cego. Tinha um outro lá com o marido da irmã Irene, que eu não me lembro o nome dele. Ele tinha mal de Parkinson. Foi só piorando, piorando, piorando. E um dia eles dois na igreja falaram, o Marquinho falou para o outro irmão, agora nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Um cego e o outro não fazia mais nada na vida. Eles confessaram isso publicamente para nós lá, isso deixou marcado para nós. Tá? Ou seja, o Senhor continuou sendo pastor deles nas horas mais difíceis. Esse Marquinho, apesar da deficiência dele, ele era o primeiro a chegar na igreja e ficava para o culto da noite na igreja. Uma vez eu fui levar Marquinho em casa. Quando entrei no Morro do Macaco pela Barão de Bom Retiro, era metralhadora a cada 10 metros. Até um larguinho que tem lá dentro para ele saltar. Gente, isso para ele é o que nós chegamos aqui no final, que nós vamos falar no final. A palavra do Senhor é nosso referencial. No versículo 4 diz que, ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso é acreditar. Tá? não é duvidar. Mas isso também não quer dizer que nós vamos tentar Deus. Eu vou ali, está um tiroteio, eu vou fazer o que lá no meio do tiroteio? Ah, porque o Senhor é meu pastor? Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor nos guiará. Não quer dizer que nós temos que tentar Deus. Não podemos dizer que Deus tem que fazer. Por que que eu tenho que dizer que Deus... Isso é uma história de um irmão, uma vez, falando... Eu escutando ele orar. Senhor, eu sou dizimista. Eu sou fiel à tua igreja. Eu não falto, eu estou toda hora lá. O Senhor tem que me abençoar. Por quê? Não estou dizendo que Deus não abençoa, não é isso. Agora eu não posso bater no peito e dizer que o Senhor tem que me abençoar, porque o silêncio de Deus também é a resposta. Muitas das vezes o que o Senhor tem para nós não é agora. Pode ser daqui a 5 minutos, como pode ser daqui a 5 horas, daqui a 5 meses. Eu volto a dizer, uma bênção minha levou 20 anos para acontecer. E tem uma que até hoje não aconteceu. E eu não vou dizer que Deus não possa fazer, não vou dizer que Deus é injusto, não. Nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, realmente o Senhor é nosso pastor? Até que ponto eu vou confiar no Senhor? Nós podemos dar um pulinho no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Está muito ligado ao Salmo 23. Gente, qual o nosso conceito de Deus na nossa vida? Qual o tipo de confiança que nós temos? E qual quais são os momentos que nós dizemos para nós mesmos, eu tenho que esperar. Quando vai acontecer? Não podemos dizer que Deus tem que fazer. Não quer dizer que não temos que esperar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, como diz no verso 6 do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Não é só nos momentos difíceis, não é só nos momentos bons, em que tudo está bom, tudo está maravilhoso, nada acontece de mal porque o Senhor é meu pastor. Nada vai me acontecer porque o Senhor está me guiando para o pasto verdejante. Eu vou ali, ainda que eu ande para o vale da sombra da morte. Não, o Senhor vai me guardar. Sim, vai te guardar. Mas nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós temos essa convicção? É habitando nos esconderijos do Altíssimo que estaremos guardados, descansando à sombra da sua palavra. O Senhor é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Nas horas difíceis também, o Senhor continua sendo nosso pastor. Nas horas boas também, o Senhor continua sendo nosso pastor. Temos tido livramentos todos os instantes, que é o verso 3 do Salmo 91. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos continuar lendo. Cobrir-te-á com as suas penas. E sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. É só promessa boa. Só promessa que nos garante vitória. É só a promessa que nós seremos guardados e protegidos pelo Senhor. Esse Senhor que eventualmente a gente desliga dos momentos de dificuldade, dos momentos de problema, dos momentos de, vamos chamar até de incerteza. Se Ele é nosso pastor, por que que eu vou ter essa incerteza? Será que vai acontecer? Temos que tem nos livrado de laço armado pelo mundo, o laço do passarinheiro. todos os instantes da nossa vida nós somos assediados por coisas do mundo, por coisas que aparentemente boas, gostosas de se fazer, e enche os nossos olhos. E nós, eventualmente, ficamos até perturbados por essas coisas. Por que que o Senhor está dando aquilo, aquele... O pastor Daniel, vou esquecer que ele é pastor. O Daniel está numa vida beleza. O Daniel está nadando em dinheiro. Por que que eu estou nessa vida? Por que que para mim é difícil? Por que que eu tenho que trabalhar 24 horas para arrumar R$1.200 para o final do mês? Quando o cara abre a boca e chuta uma bola, cai milhões na conta dele só porque chutou uma bolinha. Aí nós ficamos começando a colocar em dúvidas muita coisa. O Senhor é o nosso pastor? Vamos seguir os seus ensinamentos? São perguntas. Sua palavra é vida. Devemos consultar a Deus por tudo que vamos fazer. Temos consultado a Deus? Temos reconhecido? O que é livramento? Gente, eu às vezes gosto de contar alguma coisa interessante. Vamos dizer que eu sou meio maluco, porque o que eu fiz é maluquice. Na porta da minha casa... O cara, a moto entra, eu dentro do carro, ele bota o dedo no vidro do carro, sai e deixa o carro ligado. Eu engatei a primeira e saí, ele mandou. Isso é loucura. Não atiraram em mim? Os livramentos estão aqui, ó. Deus me deu um livramento muito grande. De lá para cá, fiquei com medo de chegar de noite em casa de carro. Comecei até a chegar ao ponto de não ter mais carro. Por quê? Não é o fato de eu ter feito a loucura que fiz, porque Deus me abençoou, mas eu não teria que fazer isso, porque tentar Deus fazer, é dizer que não, o Senhor é meu pastor, eu vou fazer e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo quando nós estamos realmente abalizados na palavra do Senhor. Quando nós estamos cercados, habitando no esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente, nada vai nos acontecer. Essa coisa nós temos que levar por todos os nossos instantes da vida. A mensagem de hoje é curta, bem curta, tá? Para nós não ficarmos aqui contando histórias, para não ficarmos aqui colocando dúvidas, porque é grande problema nosso, é muitas das vezes é colocar dúvidas em alguns ensinamentos, em alguns conselhos, e nós vemos, eventualmente, irmãos se desligando da presença do Senhor. Se sai daqui e vai para outra igreja, ótimo. Mas nós sabemos, irmãos, que sai daqui para o mundo, para o pecado. E o caminho do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. E a gente fica, nós, pastores, ficamos com as mãos amarradas. Que nós conhecemos a história, sabemos o começo, o meio e o fim de cada um desses, nós tomamos conhecimento. E nunca ele vai poder, essa pessoa vai poder dizer que o Senhor é pastor dele. Porque ele saiu debaixo das asas do Onipotente, saiu da proteção do Senhor e passou a viver a vida dele que ele acha que está certa. E não adianta dizer, vai, agora vai, não peque mais. Não adianta dizer. Porque, isso é coisa da Bíblia. Não é isso que eu quero para a minha vida. E nós vemos irmãos, até irmãos amados, que a gente gosta muito, se desviando. Parentes nossos, né? Amigos nossos, e a gente não pode fazer nada. Uma coisa importante para nós, o Senhor me fez saber, numa madrugada, uns 2 dias atrás, que essa mensagem já estava esboçada, uma coisa muito importante, que eu não posso deixar de passar nessa breve mensagem. O Senhor me fez saber que, eventualmente, acreditamos no que estamos vendo. E esse salmo, vou voltar lá para o 23, esse salmo, tem muita coisa aqui que a gente vê, mas também tem coisa que a gente não vê. Por que que o Senhor é meu pastor? não tem o E não, muita gente lê o E, mas não tem o E. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada. Então nós vamos esmiuçar alguma coisinha. Versículo 1. Temos a certeza que o Senhor é nosso pastor? Eu, lógico que eu tenho. O Senhor é meu pastor. Será que eu estou acreditando em tudo que esse salmo fala aqui? Porque o que o Senhor colocou no meu coração, me fez saber na madrugada, é que nós temos a tendência de acreditar naquilo que vemos. E naquilo que nós não vemos, a gente paira uma dúvida. Ou pergunta-se, quando eu vou ver? E os dias passam, os meses passam, os anos passam, a gente não vê. Porque a palavra de Deus nos garante a vitória no porvir. Mas nós não estamos lá nesse porvir ainda. Vamos aqui no Salmo 23. Me fez repousar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Bom, eu estou vendo o pasto. O que é um pasto? O pasto é coisa bonita, verdinho, gado pastando, carneiro, tudo pastando. Estou vendo o pasto. Eu estou vendo as águas tranquilinhas, aquele rio bonito, uns verdes, outros azuis, dependendo da vegetação, peixinhos nadando. Então, meus olhos estão vendo. Estou conseguindo, bom, realmente o Senhor é meu pastor, estou vendo as águas tranquilas, estou vendo o pasto verdejante, estou vendo toda a natureza, as flores do campo. Poxa, realmente o Senhor é o meu pastor. Versículo 3, refrigera minha alma. Bom, eu não estou vendo a alma. Qual? 23, né? Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Que alma é essa? Que alma é essa que eu não estou vendo? Será que eu vou crer nisso aí? Será que eu não posso ver essa? Gente, quando Deus criou o homem, criou um bonequinho, a palavra nos mostra que ele soprou vida nas narinas desse boneco, e o homem tornou-se alma vivente. O sopro de Deus naquele bonequinho é o Espírito Santo que ele soprou, e o homem se tornou alma vivente, ser vivente. Essa alma não pertence a nós, essa alma é de Deus, tem que voltar para Deus, tem que cuidar dela. É essa alma que está se falando aqui, que muita gente não tem um conhecimento de como ela surgiu nas nossas vidas. É essa que o inimigo quer tirar de nós todos os dias. Essa que o inimigo tira um parente seu, um filho seu, e tantas pessoas, dia após dia, são sendo tragadas, que o inimigo das nossas almas quer para ele. Por quê? Nós, eventualmente, duvidamos, porque eu não estou vendo essa alma. Guia-me pela vereda da justiça. Veredas são caminhos, lugares que eu tenho que andar. Pô, mas será que eu tenho que andar até o final dessa rua ali? Não é o final. A Remolena agora está morando mais depois da escada. Todos, quem não sabe aqui que nessa rua tem uma escadaria? Que lá depois da escadaria do mil, no 1100 e pouco, começa a rua, continua. Vocês sabem disso? Não, muita gente não sabe disso. Será que essa... as veredas da justiça, se é esse caminhar, eu estou vendo o fim dessa rua, mas eu tenho que acreditar que ela existe, que é Deus falando na sua palavra. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, pelo nome dele. Volta a falar, não vou tentar o Senhor teu Deus, não é isso, mas se Deus fala, vai, vá, tem certeza que é Deus falando? Não tem outro caminho para seguir, é só esse, então é esse que Deus está nos mandando seguir. Verso 4, nem sempre sei onde estou andando. Verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o seu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão, cajado, que negócio estranho. Difícil. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não quer andar pelo vale da sombra da morte? Será que quantas dúvidas, quantos questionamentos batem em nós de coisas que nós não estamos vendo? Eu não estou vendo esse vale da sombra da morte, cadê esse vale? Vale é um, vamos chamar, um buraco entre duas montanhas, vamos chamar assim, que ele é um vale. Mas eu não estou vendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu não tenho medo de morrer? Tenho, sou um ser humano. Não devo ter, porque o Senhor está comigo. Não tenho que ter medo da morte, porque a morte, todos nós vamos chegar lá. E há, para aqueles que andam no caminho do Senhor, para aqueles que descansam a sombra do Onipotente, tem um lugar preparado, porque Jesus foi preparar o lugar, como está lá no João 14. Este foi preparar lugar. Quando eu for, vou preparar lugar. O Senhor foi preparar para nós o lugar, a nossa morada eterna. Para essa alma que o diabo quer tomar de nós todos os dias. Essa alma que vai se repousar lá em pastos verdejantes, guardada pelo Senhor. É a promessa do Senhor para nós. Nós não temos que ter medo disso, nem duvidar disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nos momentos difíceis, no momento de... Todos nós passamos por momentos difíceis. E muitas das vezes, a gente recorre a um conselho pastoral, a um conselho de pessoas que têm condição de nos aconselhar. Então, esse aqui, você vem ver os conselhos. Então, esses conselhos são os que nos consolam. O que sai da Bíblia Sagrada, o que sai desse livro, é a consolação do Espírito Santo para nós. É esse que nos consolam. É esse o caminho. Todo o nosso esteio forte é a Bíblia Sagrada. Todo o nosso referencial é a Bíblia Sagrada. E se eu ando pelo vale da sombra da morte, porque não tem outro jeito. Eu passei profissionalmente 31 anos da minha vida andando pelo vale da sombra da morte. Colegas pereceram, muitos deles. Eu estou vivo até hoje. Será que Deus já tinha um plano na minha vida? Será que Deus não tem um plano na vida de cada um de nós aqui? Por que esboçaram a dúvida? Por que esboçar dúvidas? Eventualmente esboçaram uma dúvida, será? Ou eu tenho a convicção de que o Senhor é meu pastor, ou então tudo me faltará. O momento em que eu tiver uma micropartícula de dúvida, certamente eu não estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Verso 5. Vejo a mesa farta. Verso 5, vamos lá. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bonito, né? Eu chego em casa, tenho uma mesa farta. Já falei aqui uma vez, passei um Natal, mesa farta. Tão farta que estragou comida, foi pro lixo. No dia seguinte, eu fui à padaria comprar pão, tinha lá o mesmo mendigo na calçada, a mesma padaria, as mesmas pessoas, os mesmos pobres, entre aspas, na rua. Será que naquele momento da mesa farta, pelo menos eu me lembrava de dizer, Senhor, tem misericórdia daqueles pobres de lá? Ou simplesmente eu sentei-me à mesa, comecei a degustar tudo aquilo ali sem me preocupar? É verdade que nós não podemos muitas coisas, às vezes, fazer nada. É verdade que eu não pegaria a comida daquela mesa para levar para os pobres da rua, não é isso que eu estou dizendo. É pelo menos, Senhor, tem misericórdia. Quer ver se está na casa de um parente seu, não foi você que preparou a comida, você não vai chegar, pô. Entendeu? Porque a vida no dia seguinte, ela vai continuar, os nossos momentos. Essa mesa farta, na presença dos meus adversários. Então tem lá uma mesa farta. tudo guloseimas, coisas boas. Mas quem são os meus inimigos? Será que eu olhando assim estou vendo algum inimigo ou algum amigo? Nós nunca sabemos ou conhecemos ou temos noção de quem são os nossos inimigos. Esse eu não estou vendo. Prepara-me uma mesa farta na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu não sei quem são os meus adversários. Eu sei que existe um inimigo das nossas almas, doido para tragar o que Deus tem preparado para mim. Preparado para destruir tudo aquilo que ele veio para matar, roubar e destruir. E nós, eventualmente, ficamos enganados que ele é tão astuto que ele prepara como se ele fosse o Deus. Tudo para nos enganar, para mostrar um caminho que não é o caminho da salvação. Eu, mesma vez da parte, amanheço sempre, sei quem é o meu adversário. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ah, isso aí, muito bom, né? Que casa é essa? Meu Deus do céu. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Sabe que eu conheço João 14, João 15, sabe o que eu conheço? Será que eu já li para saber que casa é essa? Será que essa casa é aquela que Jesus vou preparar lugar, eis quando vou vos preparar lugar? Será que eu conheço essa passagem? Bíblia só conhece esse pedacinho, que diz que todo crente tem que conhecer o Salmo 23, né? Dizem aí. Então, eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre, isso é essa promessa por vir. Quem está em Jesus não tem a morte, porque a morte para nós cristãos convicto é vida, é uma vida eterna na presença do Senhor, com o Senhor nas alturas. Eu sei que Ele é bondoso, que é misericordioso todos os dias e que habitarei com Ele. Aí vem uma pergunta, aquilo que eu deixei a curiosidade no estomar. Aquilo que eu não vejo é fé. Aquilo que eu não consigo ver é fé. Esse salmo mostra muita coisa que eu vejo. Salmo 91, começo ali uns 3 versículos só. Coisas que eu não vejo. Ainda que eu habite no esconderijo do Altíssimo, que esconderijo é esse que eu não estou vendo? Esse vale da sombra da morte eu não estou vendo. Essa misericórdia eu não estou vendo. O que é que eu não estou vendo aqui? Refrigera minha alma, não estou vendo. Vereda da justiça, eu não estou vendo. Será que Deus me ama aqui por amor do seu nome? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão, que bordão é esse? O teu cajado me consola, que cajado é esse? Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Cadê quem são os meus adversários? Use minha cabeça com óleo. Cadê? Eu não estou sentindo óleo nenhum. Bondade e misericórdia. Será? Eu não estou vendo bondade, não estou vendo misericórdia. Isso é fé. Davi, quando escreveu os salmos, ele estava cercado dos inimigos dele. À noite. Fé. Saul um dia estava lá, dentro de uma caverna, Davi chegou por trás, cortou só a pontinha da capa de Saul. Davi podia ter matado Saul, que era o pior inimigo que Davi tinha na época da Saul. Davi não ousou levantar a mão, porque Saul certamente era ungido do céu como rei. Davi tinha fé de que um dia tudo ia acontecer como a promessa tinha sido feita lá atrás, quando ele foi ungido rei de Israel, na casa de seu pai, junto aos seus irmãos. Tudo para nós é fé. Fé é certeza da coisa que não se vê. Eu costumo dizer que Deus é abstrato concreto. Os professores não estão aí hoje, mas o abstrato é aquilo que você não pega, não vê,
Pode até sentir, né? Que o vento é abstrato, você sente o vento. Mas eu não vejo Deus. Eu não pego Deus, não sinto Deus. Mas Ele existe. Eu sinto Ele espiritualmente, mas eu não vejo. Ele é abstrato porque eu não vejo, não consigo pegar. Mas Ele é concreto porque Ele existe. Oh, aleluia. Quer ver Deus? Eu não vejo Deus, não, eu vejo Deus, porque Deus está contigo, Deus está conosco, todos os santos da nossa vida, nos momentos difíceis, olha para o teu lado, você vai ver Deus, eu vou ver Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, eu não posso ter dúvida, eu não posso botar essa interrogação, será que Jesus é o meu pastor, que Deus é o meu pastor? Será que o Senhor é o meu pastor? Essa interrogação não pode existir, ela está aqui no esboço. Mas ela não pode existir, porque verdadeiramente, o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Amém? Nós estamos aqui com essa convicção de que tudo que eu não vejo, mas existe. Não é ter fé e acreditar só naquilo que nós estamos vendo nesse salmo. Nós temos que acreditar também que as coisas que nós não estamos vendo, que o Senhor não nos dá nada pela metade. Nós, seres humanos, damos muita coisa pela metade. Mas o Senhor nos dá tudo por completo, na hora certa, no momento certo. Nos momentos bons e nos momentos difíceis. No momento de alegria, no momento de tristeza. No momento de risos, no momento de choro. Tudo tem a presença do Senhor. Por isso é que nada nos faltará. Nada me faltará. Numa churrascaria, comendo as melhores iguarias, mas também no prato pobre, comendo feijão com arroz. Como eu estou comendo esse churrasco, como eu estou comendo esse feijão com arroz? Com a mesma fé em Deus? Ou para cada situação eu tenho uma fé diferente? Que a nossa fé possa ser inabalável em qualquer que seja as circunstâncias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho que ter fé, o Senhor está comigo. Se eu tiver que andar, se eu for obrigado a andar, se eventualmente tiver que ir lá para o vale da sombra da morte, não, agora eu vou para provocar Deus, não é isso. Esse é o nosso referencial, esse é o nosso escudo, a palavra do Senhor. Essa é a nossa esperança, a palavra do Senhor. Esse é o nosso... Ainda que eu habite no esconderijo do Altíssimo, esse aqui está escrito que é a promessa do Senhor. E nós possamos meditar nisso. E se possível, passar para aqueles que não vieram, porque sempre tem alguém para se falar. Sempre tem alguém com fome. Fome não é só comida não, gente. Fome é espiritual também, tá? Muitas vezes a gente está vendo a pessoa do nosso lado, cabisbaixo, pensativo. Não se pode dizer que ele não tem esperança nenhuma, porque a gente não conhece o pensamento das pessoas. A gente tem que se conduzir também dessas pessoas. Se a gente não pode fazer nada, pelo menos diz, Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Baixe suas cabeças.